Uma colocação, você levanta a mão e o microfone chega até você, porque senão o pessoal em casa...
Sempre bom lembrar, estamos em escola dominical, então é o momento de você fazer perguntas, né? Não é um sermão, então, por favor, pode interromper, não tem nenhum problema. Faz a pergunta, se você não fizer no microfone, eu reproduzo aqui para ficar gravado também, para depois, para que vai acompanhar a aula. Né? Todo domingo tem vários professores aqui dando aula para os adolescentes, para as crianças, eles ouvem a aula depois, enfim. Então a gente tenta deixar tudo registrado para que todo mundo possa participar.
E pode perguntar que o homem é bom.
Não, eu passo para ele a pergunta. E o Gerson está aqui hoje também. A gente
Exatamente.
Passa pro Gerson também.
Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se.
Amém. Irmãos, vocês sabem, a gente está mergulhando em Gênesis. Já faz um tempinho que eu não indico livros, então o pessoal fica brincando comigo. Quem convive muito comigo acaba indo à falência, porque eu estou sempre indicando literatura. A gente tem usado, só para lembrar, né, eu já tinha mostrado esse livro aqui antes. Essa aqui é a grande base nossa dos estudos. Eu sei que já tem alguns irmãos que compraram, porque eu vejo nos stories. Então, é o comentário do Bruce Waltke em Gênesis. Esse livro aqui é maravilhoso, né? Ele é a grande base aqui dos nossos estudos. Então, fica uma grande dica. E hoje, a gente vai entrar em alguns temas que vão tratar do tema da antropologia. E o que é a antropologia? É o ramo da filosofia que busca responder o seguinte: o que é o homem? O que é o ser humano? Né? E... a meu ver, o melhor livro sobre esse tema que nós temos publicado em língua portuguesa é esse aqui. Essa é uma grande indicação para vocês. É publicado pela Cultura Cristã, de um autor, o Anthony Hockman. O nome do livro é Criados à Imagem de Deus. Esse é o melhor livro que nós temos em língua portuguesa sobre a doutrina do homem, né? Sobre como as escrituras respondem à pergunta o que é o ser humano. E muitas das questões que nós temos mais quentes na nossa sociedade hoje... sexo, gênero, sexualidade, vários comportamentos estudados na psicologia, a gênese do marxismo, do behaviorismo, de várias questões que são do nosso dia a dia hoje, tem por pressuposto essa discussão. O que é o ser humano? Né? Então, esse é um grande livro, a gente vai citar muito o Hockman aqui nas nossas aulas de hoje, talvez a próxima, então fica aqui uma dica para vocês, Criados à Imagem de Deus, é uma excelente literatura para que você possa aprofundar esses temas. Então, vamos lá, Gênesis 1, versículos 24 a 31, o relato do sexto dia da criação. Né? Nós dissemos, dando um passo atrás, que o relato dos dias da criação está dividido em duas tríades, os dias 1, 2 e 3. Deus está criando o cenário, dias 4, 5 e 6, ele está preenchendo com vida esse cenário que ele criou. Né? A ideia é que Deus está formando o jardim-templo no qual ele vai habitar com o ser humano. E esse relato da criação, ele caminha em direção a um clímax. E o clímax está chegando, que é a criação do ser humano que vai habitar com Deus no jardim, né? A partir do sétimo dia, o dia do descanso. Então, a gente está vendo como Deus está organizando todas as coisas, preenchendo com vida aquilo que ele criou. E estamos chegando agora aqui, então, no clímax desse relato. Versículo 24, assim diz a palavra de Deus, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, ok? Para você poder rabiscar, fazer anotações. Gênesis, capítulo 1, versículo 24. E Deus, Elohim, disse que a terra, Eretz, produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Versículo 25. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Até aqui no começo. Bem, vimos então que os mares e os céus, né, segundo o dia da criação, foram preenchidos com vida no quinto dia, vimos aqui no domingo passado. Então, os mares e os céus já estão povoados com enxames de criaturas. E agora, então, Deus se vira para a terra, para Eretz, para a porção seca, né, que foi criado ali no terceiro dia da criação. Né? Então, Deus ordena que a terra produza esses seres vivos, né? E o hebraico é o nepesh, conforme a sua espécie. Aqui é mais um relato interessante. Lembra que a gente sempre está falando que Gênesis não é um relato científico no sentido moderno, né? Que o narrador de Gênesis não está preocupado em dar uma aula de cosmologia ou biologia. E agora tem um detalhe nesse texto que é mais uma evidência nisso. Preste atenção. Quando o narrador vai dizer para a gente o que foi criado, né? Quando ele fala, produza seres vivos, o que ele está dizendo aqui? Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens. A visão aqui é o que um pastor nômade de 2000 anos atrás olha e vê. Então, ele está citando aqui o gado, né? Os animais domesticados, o gado. Ele está citando, quando ele fala de animais rastejantes, né? Ele está citando répteis, insetos, vermes, né? E os animais selvagens que estão pela natureza. Então, é isso que ele está citando, né? Deus criou aquilo... aqueles animais que ele tem um contato ali do dia a dia dele, o que mostra essa que a gente tem chamado, batido nessa tecla, né, de uma perspectiva fenomenológica, ou seja, como o fenômeno é visto por aquele que está participando dele, né? Então, Deus faz essa distinção aqui e ele diz, né, ele avalia que esses animais que foram criados, essa criação é boa. Agora vai um detalhe muito importante aqui. Se a gente volta um pouquinho no texto bíblico e pega o último versículo do quinto dia, que nós trabalhamos domingo passado, veja na Bíblia. Quando Deus acaba de criar os animais que vão povoar os céus e os mares, no versículo 23, ele abençoa esses animais, diz que eles multipliquem, né, que sejam fecundos, multipliquem, dominem sobre céus e sobre os mares. Né? Isso está no finalzinho do versículo 23, ó. E Deus os abençoou, quando está falando dos animais que habitam os céus e os mares, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra e se multipliquem as aves. Agora volta para o nosso texto aqui. Quando Deus está mostrando os animais que habitam a terra, em nenhum momento Deus virou para esses animais domésticos que rastejam, selvagens e digam, multipliquem-se e dominem a terra. Por quê? Porque o domínio da terra não compete aos animais selvagens, ao gado e aos animais que rastejam, mas ao ser que vai ser introduzido agora no relato bíblico, que somos nós, os seres humanos. Então, quando Deus cria os animais que povoam os céus e os mares, ele diga, vocês vão dominar sobre céus e mares. Quando ele cria os animais terrestres, Deus não diz para os animais terrestres, vocês vão dominar a terra. Porque o domínio da terra compete à coroa da criação, que somos nós, os seres humanos. Então, isso aqui é muito importante, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, há uma concepção filosófica de mundo que tenta rebaixar o ser humano da sua condição de criatura que domina sobre a Terra. Parece que hoje as pessoas, a gente tem até um nome para isso, né, especismo, que as pessoas têm uma certa vergonha de dizer que nós, seres humanos, somos aqueles que dominam sobre a Terra. É uma visão distorcida da ecologia, né? Uma visão distorcida da relação do ser humano com a Terra. Talvez, olhando como, de fato, o ser humano pecador abusa do seu comando de dominar a Terra e prejudica, né? Estamos na Ilha do Governador, Praia da Bica, devia ser uma praia maravilhosa para a gente mergulhar todos os dias. Por que a gente não vai lá? Apesar da prefeitura dizer que a água está liberada para banho, eu não entro. O que está lá? Sujeira. Por quê? Porque o ser humano zoou a Baía de Guanabara. Né? Então, assim, nós, infelizmente, enquanto seres humanos, a gente descumpre o mandato divino que nós temos de cuidar da criação. Mas isso é uma coisa. Daí para dizer que, como eu já falei isso aqui, né, eu já ouvi numa conversa no meu trabalho, que nós e uma ameba temos a mesma hierarquia, porque somos todos bichos que habitam o planeta, é uma visão completamente equivocada que nada tem a ver com o discurso divino. Então, feito esse parênteses, vamos voltar ao texto. Então, esses dois primeiros versículos, Deus está relatando as criaturas que estão habitando a Terra. E agora entramos num dos mais importantes versículos da Escritura. E eu peço que você preste muita atenção nos versículos 26, 27 e 28. Porque eles vão no âmago de uma série de doutrinas, ideologias e concepções que estão brigando pela nossa lealdade no mundo que nós vivemos, nas séries da Netflix, da Prime Video, nos livros, nas revistas. Existem uma série de ideologias, de visões de mundo que estão em total oposição ao que nós vamos ler agora aqui nesses próximos versículos. Ok? Então vamos lá. Versículo 26, preste muita atenção. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos então, com muita calma, ver expressão a expressão e mergulhar aqui nesses versículos. Vamos lá, versículo 26, ok? Mantenha a sua Bíblia aberta e preste muita atenção. E Deus, Elohim, disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essas palavras têm muito poder aqui, vamos prestar atenção. Primeira coisa, né? Então, esse versículo que a gente acabou de ler, ele é a base da doutrina bíblica sobre o ser humano. Essa pergunta que existe, o que é o ser humano? O que é o homem e a mulher? Deus responde, a Bíblia responde essa pergunta. E essa resposta parte, o centro dessa resposta está nesse versículo 26. Né? Homem e mulher são seres criados à imagem e semelhança de Deus. A gente vai ver que essa imagem de Deus em nós envolve esses aspectos estruturais e funcionais à medida que o ser humano é colocado nas suas três principais relações. O ser humano com Deus, o ser humano com outros seres humanos e o ser humano com a criação, o ser humano com a natureza. Né? São as três grandes relações que nós temos. Alguns colocam uma quarta, que é nós conosco, né? A relação interna nossa com o nosso próprio eu. Né? Então, a nossa imagem e semelhança passa por nós entendermos o ser humano nessas relações. Primeira coisa, façamos. Plural. O que significa isso? Com quem Deus está falando? É interessante que esse versículo 26 é como se o narrador nos desse um insight dos pensamentos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Ele está relatando um pensamento de Deus. É como se ele estivesse narrando as coisas e ele dá uma pausa e fala o seguinte, eu vou abrir agora para vocês aqui uma janela para vocês entenderem como o Criador pensa. Esse é o versículo 26, é uma reflexão do próprio Deus. É como se Deus estivesse dizendo para a gente, olha, eu vou fazer isso aqui, mas eu quero te mostrar o porquê que eu estou fazendo isso. Eu vou te dar um glimpse aqui, vou dar um trecho para você, vou dar um zoom aqui para você entender o meu pensamento, a minha forma de agir. Façamos. Plural. Existem três grandes correntes de interpretação sobre o que, que significa esse plural aqui, esse façamos. Né? Façamos quem? Com quem Deus está falando? Como é que é isso aqui? Tem três... Minha voz está falhando hoje. Tem três maneiras de a gente interpretar isso aqui. Né? Vamos lá. Para alguns autores, essa forma de você colocar no plural, né, ao invés de Deus estar falando eu vou fazer, mas o façamos, seria o que se chama de plural majestático. É um recurso que o hebraico usa, né, de você colocar ali uma grandiosidade ao trazer o plural. Então, seria um recurso linguístico para mostrar a grandiosidade de Deus enquanto rei. É uma corrente de interpretação. É a minha? Não. Segunda, para o próprio Bruce Waltz, que é esse ator que eu citei aqui, esse façamos é Deus falando com a sua corte celestial. Né? Pensa, por exemplo, no início de Jó, né? Quando fala que a corte celestial de Deus se reuniu e até Satanás veio à presença de Deus e Deus falou, o que você está fazendo? Onde é que você estava? Aquela coisa toda. Aquilo ali é a corte celestial reunida. Então, para esses autores, esse façamos aqui é Deus falando com os seus anjos. É uma corrente legítima de interpretação, mas também não é muito a minha. A terceira visão, que eu caminho um pouco mais com ela, é que temos aqui, sim, um indício inicial da doutrina da Trindade. Né? É Deus, enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, falando entre si. Né? É claro que se você chegasse lá para Moisés, né, e perguntasse para ele, Moisés, então você me explica a doutrina da Trindade. né, estava em desenvolvimento. A doutrina da Trindade é uma doutrina que vai se desenvolvendo ao longo da revelação de Deus. Né? A gente vai ver aqui, lá para frente, a figura do anjo do Senhor, que aparece para Abraão, né, e várias figuras. A gente já viu aqui nos versículos primeiros, né, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então, esse façamos aqui, para uma terceira forma de entender, é um indício da doutrina da Trindade. Né? Então é importante a gente começar aqui, porque a gente vai ver que esse texto, várias vezes, Deus está falando no plural. Né? A nossa, conforme a nossa imagem. Né? Façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Então esse plural seria ou um plural majestático, ou Deus falando com a sua corte celestial. E aí qual é o problema dessa interpretação? Quando Deus fala a nossa semelhança, nós não somos feitos à semelhança dos anjos. Né? Esse para mim é o grande problema dessa linha de interpretação. Se Deus estivesse falando com os anjos da sua corte, não faria muito sentido Deus dizer, vamos fazer o homem conforme a nossa semelhança. Né? Nós não somos feitos à semelhança dos anjos, nós somos feitos à semelhança do Criador, de Deus. Ok? Então, só um detalhe importante. Outro detalhe importante da palavra. Façamos. Ok? Essa palavra que foi traduzida aqui para o português como façamos é o asa. A-S-A-H, não sei muito bem a pronúncia. Mas o asa, ele é diferente do haja. A gente viu várias vezes aqui o haja, né? Haja luz. Haja é uma forma de Deus dar uma ordem, mas de uma maneira um pouco mais impessoal. Aqui, a expressão que é usada, né? Pelo façamos, a ideia é uma pessoalidade. É Deus dizendo, eu vou fazer. Né? Não é tipo ele dando uma ordem, é ele dizendo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o ser humano conforme a imagem e semelhança. Né? Então, isso é interessante, porque esse verbo asa, assim como o bara, que a gente vai ver logo depois no versículo 27, lembra do começo? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? A gente falou do bara Elohim, o bara vai entrar lá de novo no 27, para dizer esse ato de criação de Deus. Né? Então, o façamos. O hebraico aqui, ele está dando a ideia de Deus fazendo algo pessoalmente, né? Se envolvendo de maneira pessoal naquele ato de criação. Então, o que acontece apenas em relação à humanidade. Esse asa, né, o do façamos, Deus não usa para se referir, por exemplo, às criaturas do céu, para as criaturas do mar, para os animais domésticos, do gado e tal. Ele usa para o ser humano, para mostrar aqui a nossa importância. Então, façamos. Né? Vimos aqui tanto essa questão do plural quanto do hebraico usado aqui, do asa. Façamos o ser humano. O ser humano aqui é Adam, que é a mesma palavra que vai ser utilizada para Adão lá na frente. Né? É o Adam. E o Adam, o Adão, ele é utilizado conforme o contexto para se referir à humanidade como um todo, que é o caso aqui. Às vezes ele é utilizado para se referir apenas aos homens do sexo masculino, e às vezes ele é usado para se referir ao senhor Adão, esposo da dona Eva. Né? Então, a mesma palavra, o Adam, ele, dependendo do contexto, ele vai representar a humanidade como um todo, os homens do sexo masculino, ou Adão enquanto pessoa, né, física, ali, o CPF Adão. Então, Deus cria o homem, né, o ser humano, Adam, e veja, e olha que interessante, voltando aqui aulas nossas anteriores. Eu citando aqui essa antropologia bíblica, né? Eu citei um autor que para mim é muito caro, que é o Hermann Doiver, e ele vai mostrar para a gente que as criaturas, né, aquilo que existe no planeta Terra, eles vão sendo cada vez mais complexos. Né? A gente viu isso ao longo dos dias da criação. Então, nós falamos que, primeiro, há os seres que têm apenas a sua estrutura físico-química. Eu dei o exemplo da pedra. A pedra tem os seus elementos físico-químicos. Depois, entram os seres que têm estrutura físico-química e estrutura biótica. Né? Os seres vivos, as plantas, por exemplo. Depois, entram os seres que têm estrutura físico-química, estrutura biótica e uma estrutura animal, né? Sensitiva. O cachorrinho, por exemplo. E agora, pela primeira vez, vai ser introduzido no texto as criaturas que têm aspectos físico-químicos, aspectos bióticos, aspectos sensitivos, animais, e aspectos culturais, que somos nós, os seres humanos. apenas nós, seres humanos, somos essas criaturas que têm esses quatro elementos reunidos. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, essa criatura, o ser humano, Adam, é a única criatura dotada de aspectos físicos, bióticos, sensitivos e culturais. O próprio Anthony Hockman chama isso de uma unidade psicossomática, no sentido de que nós não somos corpo-alma ou corpo-alma-espírito. Nós somos uma unidade entre esses elementos. O ser humano não pode ser compreendido apenas como corpo ou apenas como alma. Nós somos uma unidade que está plenamente ligada entre esses dois elementos. Vamos trabalhar isso com mais calma. Então, o que Moisés está fazendo aqui, lembra que a gente sempre fala, tenta dar um passinho para trás e mostrar que esse texto ele tem uma audiência própria, que é o povo que saiu do Egito e está ali prestes a entrar em Canaã. Então, estamos falando do Antigo Oriente Próximo, 2000 anos atrás, naquela região do mundo que a gente já mostrou o mapa várias vezes. E existia um rio cultural, eu tenho usado muito também essa expressão aqui, que existia uma cultura comum entre aqueles povos. E várias vezes Moisés está dialogando com essa cultura ou ele está se opondo a essa cultura. E quando Moisés, o autor de Gênesis, a gente entende que foi Moisés, diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança desse Deus que criou todas as coisas, talvez a gente não perceba no primeiro momento, mas Moisés está entrando com os dois pés no peito das mitologias e dos relatos de criação do ser humano que eram comuns naquela época. Aqui, quando Moisés fala isso, como nós somos uma cultura que, por mais que a gente tenha os nossos problemas, nós brasileiros estamos num seio cultural cristão, a gente ouvir que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, para a gente, ok, faz sentido. Eu até posso talvez não acreditar muito nisso, mas ok, está normal. Naquela época, não. Naquela época, isso soaria como um completo absurdo. E a gente tem que tentar se teletransportar para aquela época para entender o efeito que esse texto teve nas pessoas que o ouviram. Se a gente vai, por exemplo, no mito de Prometeus, da Grécia, a gente vai ver um relato sobre a criação do ser humano que é completamente diferente. Se você vai lá no Enuma Elis, da Babilônia, o relato de Eu, que também traz a criação do ser humano, você vai ver os pontos absolutamente diferentes. Para essas explicações do ser humano comuns da sua época, o homem, o ser humano, sempre foi criado para servir os deuses. Se fala até de uma figura da grande simbiose, no sentido de que, por exemplo, o ser humano foi criado para alimentar os deuses, ou foi criado para fazer alguma coisa para os deuses, e em troca os deuses protegem esse ser humano, alguma coisa nesse sentido. E aqui, não, entenda isso, nunca nenhum outro relato foi dito que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Deus divino, ou de alguma divindade. O ser humano sempre é colocado como fruto de uma intriga, como fruto de uma briga, como dois deuses brigando e por inveja um cria o ser humano para poder prejudicar o outro deus. Sempre o ser humano é trazido de uma maneira muito baixa, nunca de uma maneira exaltada, e sempre como um subproduto da briga entre deuses invejosos, orgulhosos e algo do tipo. O relato bíblico é completamente diferente. Isso é muito importante, porque eu repito aqui várias vezes, nenhuma outra religião traz uma visão do ser humano tão elevada quanto o cristianismo. Às vezes, é uma loucura a gente ver esse pessoal de nova era, de espiritualidade, essas coisas, que acham que estão buscando uma visão mais elevada do ser humano ao se voltar para essas doutrinas místicas orientais, como se deixar o cristianismo para buscar essas questões fosse resposta para alguma coisa. Isso é uma loucura completa. E para a gente entender isso, a gente tem que entender o texto bíblico. Então, Moisés aqui está em polêmica direta com essas mitologias antigas, como a de Prometeu na Grécia, como Enuma Elis da Babilônia. E olha que interessante. A Bíblia vai nos apresentar, o ser humano, nós, eu e você, como criaturas e pessoas. Veja só o que eu estou querendo dizer. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós somos criaturas, portanto, que nós dependemos do nosso Criador para existir e para permanecer existindo, né? A gente vê isso, por exemplo, Romanos 9:21 e vários textos bíblicos. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz, olha, vocês são criaturas. Vocês foram criados por um Deus e vocês só foram criados porque Deus quis que vocês fossem criados. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz, vocês são pessoas. Vocês têm uma liberdade de tomar decisões. Né? A gente vê, por exemplo, Juízes 24:15, né? Quando ele diz, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, e vários outros textos bíblicos, além de espalhados pela Bíblia. E há aqui um paradoxo, uma espécie não um dualismo, mas uma dualidade. Nós somos criaturas e somos pessoas. Somos dependentes e somos livres. Né? A gente depende do Criador para existir, mas também temos a liberdade para tomar as nossas decisões, estabelecer os nossos objetivos, perseguir os nossos objetivos. Então, somos pessoas criadas, somos criaturas e pessoas, somos dependentes e somos livres. E a Bíblia, ela enfatiza as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não somos nem apenas criaturas e não somos nem apenas pessoas morais e responsáveis e livres para tomar as suas próprias decisões. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. E por isso que a visão do ser humano é super complexa. Então, façamos, vimos aqui o plural, vimos o verbo, o ser humano, Adam, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja, olha que interessante. O texto bíblico diz que nós fomos feitos conforme a espécie? É isso que o texto está dizendo? A gente viu aqui que em tudo que foi feito até agora, Deus disse, conforme a sua espécie, lembra? As ervas do campo e as árvores conforme a sua espécie. Os animais do céu e as aves que voam conforme a sua espécie. Os animais marinhos que povoam os mares conforme a sua espécie. Os animais domésticos, volta aqui para o versículo 24, que nós vimos aqui em cima, né? Que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie. Né? Animais domésticos que rastejam selvagens segundo a sua espécie. É assim que ela fala para o ser humano? Não. O ser humano não é apresentado como uma criatura conforme a sua espécie, mas a imagem e semelhança de Deus. E eu estou enfatizando isso para a gente entender claramente que, irmãos, nós não somos como os animais. A gente precisa se opor a essa doutrina cada vez mais comum que coloca o ser humano na mesma hierarquia e dignidade dos demais bichos que habitam o planeta Terra. E veja, não é para você não tratar com carinho o seu pet, não é isso. Mas, com todo carinho, né? Mais que a gente tenha os nossos animaizinhos, ninguém é pai e mãe de pet, porque pet não é ser humano. Pois é. Ah, eu tenho minha filha. Não. Eu amo, eu cuido, eu trato com o maior carinho do mundo. Mas filho? Por quê? O que está por trás disso? A gente tem que estar muito entendido e equilibrado a nossa estatura e a nossa dignidade como ser humano. Isso é muito importante. A gente vai ver vários dobramentos disso. Então, voltando aqui, né? Conforme a nossa imagem, né? Conforme a imagem de Deus e semelhança. Então, todos os seres humanos, todos os seres vivos foram criados segundo a sua espécie pelo Criador, mas não o ser humano, né? Deus chamou à existência toda a sua criação, menos os seres humanos. Deus não disse, haja o homem. Deus diz, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Deus não diz, né? Deus disse, haja luz, haja separação, haja, ser humano, façamos. As demais criaturas, segundo a sua espécie, conforme a sua espécie, ser humano, a nossa imagem e semelhança. Veja, são tratamentos muito diferentes. Diga, minha irmã. Uhum. Sim. Perfeito, minha irmã. A Vera falou pra gente aqui, quem não tá ouvindo a aula depois, que quando Deus diz, né, façamos o homem conforme a nossa imagem, isso é um ato incrível de amor do Deus triuno e pessoal, no sentido de que, olha, veja, nenhum outro ser é dito pela Bíblia, nem os anjos, que foram feitos à imagem e semelhança desse Deus, que é tão absolutamente incrível que a gente consegue nem entender direito. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E veja, isso é muito importante, porque isso também nos mostra que um mendigo sujo na rua tem mais valor e dignidade do que todas as galáxias que a gente vê pelo telescópio aí, James Webb. Sabe essas imagens do James Webb, lindas, das galáxias, das estrelas? Isso é um espetáculo, tá? Isso é maravilhoso. Mas o mendigo sujo na rua, que precisa da nossa ajuda, que está ali bêbado e fedorento, ele tem mais dignidade diante de Deus do que todas essas estrelas, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa ter essa noção, principalmente quando a gente lida com o próximo. Diga-me.
E um ponto importante da gente ter em mente, irmãos, é que quando a gente vê façamos, a gente tem uma evidência textual que essa ideia que algumas pessoas, infelizmente, falam da Trindade, do tipo, o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito é quem, né, nos convence e é o Consolador. Assim, Jesus nos criou também, né? Então, assim, não é... ok que a gente entende que há ênfases, né, alguns papéis, biblicamente mesmo, né, algumas ênfases, né, o Pai é mais associado à criação, o Filho é mais associado à obra redentiva e o Espírito, né, que nos equipa, que nos convence do pecado, e que nos, enfim, e que nos consola, mas é a Trindade.
É um único Deus, não são três deuses.
É um único Deus.
Exatamente.
E Vlá, só um ponto, assim, você falou só um comentário muito breve. Quando a gente estava dando o curso passado, né, do Pilares da Nossa Fé, lembrando do material e tal, eu fui tomado de dois... Quando a gente estava falando sobre antropologia, eu fui tomado de dois sentimentos, e dois sentimentos assim muito antagônicos, porque eu fiquei muito feliz de perceber, cara, eu tenho muito valor para Deus. Não só no aspecto redentivo, mas assim, eu sou um ser... que todo o planeta Terra, não é dito sobre todo o planeta Terra o que Deus fala em relação à humanidade. E eu não sou um cachorro, né? Então, assim, graças a Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também fui muito... Assim, foi porque a gente abordou essas duas coisas. E eu também fiquei pensando, cara, como nós, que, assim, que coisa terrível é o pecado. Porque o nosso coração fica insensível a alguém que... É imagem e semelhança de Deus e que, assim, e todos nós, infelizmente, a gente percebe isso, assim, a gente não atende o necessitado como a gente deveria. Nem sempre a gente tem o nosso coração amolecido por alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que nós não sabemos se já ouviu do Evangelho ou não, mas, enfim, e a gente, o nosso coração, ele não é movido por alguém que... É a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, isso por conta do pecado, né? E que triste isso, assim, que coisa... O grande drama desse pecado em relação à humanidade, né? Que nós, coroa da criação, muitas vezes a gente não tá nem aí, né? Para a nossa própria humanidade, né? E cuidamos de bicho. Né?
Isso é muito interessante, por isso é importante a gente estudar a Bíblia como um todo, porque... A gente está aqui em Gênesis 1, então é claro que a gente está enfatizando os aspectos da criação. Mas a gente não pode ler a criação dissociada da queda. E nem dissociada da criação e da queda, a redenção. Né? Tem um autor, que tem um livrinho, cara, outra indicação de livro hoje nessa manhã. Eu já falei desse livro aqui antes. O nome desse livro é A Criação Restaurada, é do Albert Wolters. É um livro pequenininho, mas, cara, cada página desse livro vale um diamante. É da cultura cristã também. E o que, que o Wolters traz? Ele traz a distinção entre estrutura e direção. Eu acho esse um conceito maravilhoso para a gente entender a vida. Porque a gente está vendo aqui a nossa estrutura. Então, assim, estruturalmente, nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Só que se a gente pensa apenas nisso, a gente vai para esse triunfalismo, a gente vai, talvez, para a teologia da prosperidade que a gente brincava ali atrás, porque, de fato, a gente ouve umas músicas, você é mais precioso que o ouro de Ofir. Cara, em algum aspecto, tá certo. Nós somos, sim, mais preciosos que todo o ouro de Ofir. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não está errado isso. Está errado quando isso é dito fora do paradigma da história da redenção. Porque nós somos, sim, estrutura mais preciosos que o ouro de Ofir. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos pecadores. Estrutura, a nossa é essa, mas a gente dá uma direção errada para essa estrutura por causa do pecado. Então a gente precisa entender estrutura e direção. A gente precisa entender que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas infelizmente nós pecamos e nos rebelamos contra o nosso Criador. E a gente precisa saber disso e ficar desesperado? Não, porque nós cremos que Deus enviou seu Filho para nos redimir e permitir que a gente, por mais pecadores que nós continuemos sendo, nós somos justificados pelo que Cristo fez na cruz. E por meio de Deus, por meio de Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, nós temos relacionamento de novo com o Pai. Somos santificados, somos justificados pela fé. Então, todo esse drama das Escrituras, para citar um outro autor aqui, o Van Hooser, todo esse nosso, essa forma da gente entender a vida, essa visão de mundo cristã, ela é um todo integrado entre esses vários elementos. E por isso é tão rico para a gente. Então, voltando aqui ao texto. Deus chamou a existência toda a sua criação, menos os seres humanos, a quem ele fez com as próprias mãos, né? A gente vai ver lá em Gênesis 2 que nós recebemos o nosso fôlego de vida do próprio Deus, né? A imagem é como se Deus soprasse nas nossas narinas o fôlego de vida. É lindo. A gente vai chegar lá em Gênesis 2. Em algum momento a gente vai chegar em Gênesis 50. Eu acho que Bela já vai estar formada, né? Nessa linha que a gente está aqui, versículo a versículo. Em algum momento da vida a gente vai chegar ao final de Gênesis, mas sem pressa. Então, isso mostra que nós, esse nosso caráter exclusivo de portadores da imagem e semelhança de Deus. E olha que interessante, eu falei lá no início, isso é muito importante, porque a gente precisa discernir os tempos que a gente vive e entender como essa visão de nós somos uma estrutura feita por Deus, né? Nós somos pessoas e criaturas, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como é que isso, por que isso é tão importante? Veja, como eu falei, né? Antropologia, a noção de o que era o ser humano. Existem antropologias que enfatizam esse aspecto, vamos dizer assim, da alma, ou da razão, do intelecto, e desprezam esse aspecto do corpo. Por exemplo, se você vai no idealismo de Platão, por exemplo, no idealismo, né, no platonismo, ou no próprio idealismo de Kant e tudo mais, você vai ver uma forma de enxergar o ser humano como se o que importasse para o ser humano é a sua razão, a alma, o seu intelecto. E o corpo, ele é uma espécie de o Platão dizia isso, né? O corpo como o cativeiro da alma. Como se o corpo fosse algo que impede a alma de chegar ao seu ápice. Isso é Judith Butler, isso é teoria queer. Isso é o que a gente vê, Pablo Vittar. Eu estou descrevendo aqui a gênese disso. É essa noção de que o corpo é uma capa que você pode trocar. E você muda, você se corta, você tira seus seios, você injeta coisa. Porque o corpo é algo que você pode jogar para lá, porque o que interessa é o seu intelecto. É o que Alvin Plantinga chama de antirrealismo criativo. Não há nada fixo, tudo sou eu que decido o que vai ser. Então, se eu quiser amanhã ser mulher, eu sou. Se eu quiser ser um cachorro amanhã, eu sou. Não interessa, porque eu que decido as coisas. Isso é uma forma de enxergar o ser humano que não é bíblica. Agora, tem o outro lado, que é o lado que entende que só esse aspecto da natureza é o que vale. O ser humano é fruto do seu meio. Nós somos apenas bichos como um outro bicho qualquer. E, portanto, se eu tenho desejo de alguma coisa, eu tenho que dar vazão a isso. Se eu tenho um instinto animal, eu tenho que botar isso para fora. E o que importa é esse aspecto natureza. Então, se você pega o marxismo, o ser humano ele é fruto das suas relações econômicas. Se você pega o behaviorismo, né, de Skinner, de Quentin Skinner, o ser humano é fruto do seu meio. Então, pega discussões de hoje, né, de violência, pobreza e criminalidade. né? O sujeito mora numa favela, portanto, se ele é um criminoso, é fruto do meio em que ele viveu. Pega concepções horrorosas de racismo, pega, por exemplo, o nazismo, né? Que entendia que as pessoas que não eram arianas eram inferiores pela sua raça. Então, não é o fruto da escolha do ser humano, mas pela forma que ele nasceu, define quem ele é. Isso é o quê? É você priorizar apenas esse aspecto do corpo, da natureza, do meio. E, novamente, isso não é uma antropologia bíblica. A Bíblia não está em nenhum desses dois polos. A Bíblia diz o seguinte, não é nada disso. Nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa discernir a realidade e entender que a gente não pode compactuar com essas visões porque elas não são bíblicas. Nós temos que saber quem nós somos. Por isso é importante a gente estudar. Meu Deus, 12:30. Eu vou fechar a aula de hoje, então, com mais um aspecto muito importante. Pode passar o slide, Pedrinho, por favor? E como eu disse, eu não tenho nenhuma pressa, a gente está em Gênesis 26, tem muita coisa para a gente conversar. O que significa imagem e semelhança? Né? Há pessoas que fazem uma distinção entre essas duas expressões, como se uma dissesse uma coisa e outra dissesse outra diferente. E tem loucuras aqui. Entenda imagem e semelhança como sinônimos, ok? O hebraico aqui é tselen e dermut, e novamente, perdão se a pronúncia não está certa, mas a ideia são dois sinônimos aqui, tá? Eles significam a mesma coisa. Ele quer dizer para a gente, na verdade, de que nós somos semelhantes a Deus, mas nós não somos Deus, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança. A gente é feito conforme Deus quer que a gente faça, mas nós não somos divinos. Deus é. Nós somos semelhantes nesse aspecto, nós não somos iguais, né? Isso é muito importante. Então, o que significa essa imagem e semelhança de Deus? Se a gente vai ao Hockman, se a gente vai à teologia reformada, a gente vai discernir alguns aspectos do que significa dizer que nós somos imagem e semelhança. Então, tem um aspecto de representação, de identidade, de função e de relacionamento, né? Eu vou introduzir o tema para a gente não fazer isso com pressa, porque tem muita coisa boa para a gente falar aqui. E a gente dá uma pausa hoje e continua domingo que vem. Primeiro ponto, ok? E eu prometo que eu não vou avançar no horário. Ser imagem e semelhança de Deus significa, em um aspecto, que nós somos representantes de Deus. Significa dizer que nós somos os representantes diretos de Deus nessa terra. Nós somos as imagens vivas desse rei supremo que reivindica o seu território, toda a criação. Significa dizer que nós, seres humanos, somos os vice-regentes da criação. E por isso nós recebemos a bênção do domínio, que é essa expressão, né, o domínio, hadá, sobre a terra. E nós devemos governar a terra como reis benevolentes em nome de Deus. A gente falou isso aqui no nosso curso anterior. No passado, vamos imaginar numa época que não tinha carro, não tinha avião, não tinha estrada de terra bonitinha, estrada pavimentada, não tinha WhatsApp, não tinha ligação de vídeo. Então, os imperadores do passado, eles tinham vastos territórios, né? O planeta Terra não diminuiu, ele sempre teve esse tamanho gigantesco que tem, mas o imperador, o rei, ele não conseguia estar em todos os lugares do seu reino, né? Se hoje é difícil, imagina lá atrás. Então, nas fronteiras do império, eram colocadas estátuas, né, representando que aquele local pertence àquele rei, pertence àquela dinastia, né? Então, era comum que você tivesse ali cerimônias formais de consagração, inclusive, aqueles totens, aquelas imagens do imperador para representar. Este local aqui está sob domínio do império do rei tal. Nós somos essa imagem de Deus viva. É como se cada vez que alguém olhasse para cada um de nós, essa pessoa visse uma imagem do soberano reivindicando o seu território naquele local. Nós somos essa imagem de Deus. Nós somos essa representação. Isso significa, meu irmão, que onde você chega, Deus chegou. Isso significa que onde Deus te leva, Deus está levando ele ali. Você é levado àquele local para ele ser sal e luz. Às vezes a gente ora, Deus, ah, eu queria que o meu trabalho mudasse. Só que você que está lá, campeão. Ah, eu queria que a minha família fosse mudada. O que, que você está fazendo? Você é a imagem de Deus ali. Quando você chega no local, o evangelho chegou naquele local, porque você é a imagem de Deus. Você é essa representação viva do rei que chegou para reivindicar o seu território. Então, é muito bonito a gente entender a nossa responsabilidade enquanto seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Entender que Deus nos dá o domínio sobre a terra e a gente tem responsabilidade sobre isso. Então, esse é um primeiro aspecto da imagem e semelhança. A gente vai falar ainda domingo que vem do que representa a identidade, do que representa a função, do que representa o relacionamento e seguir no curso desse estudo maravilhoso de Gênesis. Então, fique com essa noção hoje. Você, meu irmão, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Saiba o valor que você tem para Deus. E saiba o que Deus exige de você como imagem e semelhança dele. Vamos mergulhar nas escrituras, vamos entender juntos tudo aquilo que isso representa para a gente, para que a gente possa discernir os nossos tempos e entender, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. E a gente precisa saber quem nós somos, porque quando você sabe quem você é, isso que vem de fora não faz a menor diferença, porque você sabe quem você é. Agora, se você está perdido e não sabe quem você é, qualquer bobagem que você recebe vindo de fora, você aceita. E às vezes você está colocando sobre as suas costas uma carga imensa que não tem a menor razão de ser. Então, a Bíblia nos traz discernimento, a Bíblia nos traz conhecimento e é importante a gente entender a nossa função enquanto ser humano. Amém? 9:30, eu avancei de novo, né? Perdão, vamos ficar de pé, vamos orar.